Rui Pena Pires é um dos autores do Atlas da Emigração Portuguesa, que mostra o movimento migratório de portugueses pelo mundo. Ele conversou com o nosso correspondente em Lisboa, Francisco Sena Santos.
A imigração, ou seja, a ida de portugueses para fora, é, em Portugal, um fenómeno de longa duração e grande amplitude que teve, no século XXI, um novo crescimento. Entre 2001 e 2020, terão saído anualmente de Portugal, em média, mais de 75 mil pessoas. Somadas às grandes vagas migratórias anteriores, da segunda metade do século XX, as saídas mais recentes contribuíram para a constituição de uma população imigrada de grande dimensão. Hoje, viverão, espalhados pelo mundo, mais de 2,1 milhões de imigrantes portugueses, 2 milhões e 100 mil. Estes são dados do Atlas da Imigração Portuguesa, a investigação de um grupo de 5 cientistas sociais do Observatório da Imigração, Centro de Investigação e Estudos de Sociologia, Instituto Universitário de Lisboa. Um deles é Rui Pena Pires. A quem pergunto desde já, aliás, Rui Pena Pires, há dados que indiquem que essa tendência de saída se mantém constante agora, por exemplo, depois da Covid?
Sim, há dados que mostram que recuperamos completamente do fosso da Covid. Com a Covid, a imigração diminuiu, como diminuiu também a imigração para Portugal, e diminuiu em todo o mundo, porque não estávamos só numa situação de crise, estávamos numa situação de bloqueio da mobilidade. E, portanto, se nós agora fizéssemos a média, já não tínhamos mais de 70 mil, tínhamos mais de 60 mil por causa do
buraco no tempo em que
para alguns países ainda se prolongou até 2021, caso, por exemplo, da Austrália, que manteve o confinamento até mais tarde, e de outros destinos mais menos importantes da imigração portuguesa. Neste momento está estável, mas de uma forma paradoxal, estranha, porque aquilo que foi o grande destino da imigração portuguesa desde a crise de 2008, que foi o Reino Unido, passou a ser um destino secundário com o Brexit. Desde o Brexit que vem a descer, a descer, a descer. Passou de 31 mil, neste momento andará para pouco mais de 3 mil, 4 mil pessoas.
Há ali uma cortina a separar-nos do canal da mancha.
Exatamente. O que mostra, ao contrário, a importância que tem o espaço de livre circulação na União Europeia,
claro,
para perceber a imigração que temos hoje, que é, no essencial, europeia. Mas a imigração do Reino Unido, que era o principal destino, está a descer, mas a imigração total não está a descer. O que é que isso significa? Significa que para praticamente todos os outros destinos está a crescer. No momento em que a imigração do Reino Unido estabilizar, deixar de descer, provavelmente começaremos a assistir a uma lenta subida da imigração portuguesa, do patamar em que está hoje, de cerca de 65 mil pessoas a ano, para um número à volta das 70 mil.
Quem são agora os portugueses que estão a partir?
São portugueses de todos os tipos. Não há um perfil do imigrante.
E aqui já é diferente daquele imigrante que era mão de obra, que partia no Sul de Expresso ou Assalto na fronteira para trabalhar nas fábricas de automóveis, na construção civil em França, em Paris, na Alemanha, no Luxemburgo.
Alguns não são muito diferentes. Como também não são muito diferentes os engenheiros que partem para o Reino Unido dos engenheiros que partiam para Angola e Moçambique, no período colonial.
No período colonial, a imigração para Angola e Moçambique era uma imigração qualificada, muito qualificada.
Era mais qualificada do que desqualificada, porque o Angola e Moçambique não tinham necessidade de mão de obra barata.
Claro.
A razão de existência do sistema colonial era ter essas reservas de mão de obra barata nas colónias. Agora, precisava de mão de obra de enquadramento, precisava de quadros, não só para dirigir as empresas e o Estado, como, a partir de certa altura, fez parte da estratégia de resposta à guerra o desenvolvimento de políticas mais inclusivas. E, portanto, houve um aumento da escolarização, houve um aumento da cobertura de saúde, e isso traduziu-se numa imigração de médicos, professores, etc. A imigração mais qualificada não está tão dependente das redes interpessoais para escolher um sítio para sair. Consegue responder a estímulos mais abstratos. E também consegue responder a procuras mais organizadas. Os enfermeiros portugueses que foram para o Reino Unido, ou que neste momento vão para a Suíça ou para a Alemanha, não vão à aventura, não vão com a mala de cartão. Há agências de recrutamento do Serviço Nacional de Saúde inglês, alemão, a suíço que vêm a Portugal fazer o recrutamento às escolas de enfermagem.
E é um recrutamento significativo.
Há anos em que saem tantos enfermeiros de Portugal como aqueles que se formam nesse ano.
Ou seja,
não são todos que estão a se formar nesse ano que saem, porque há outros que já estão formados há mais anos e que demoram um tempo a decidir.
É um prejuízo sério para o Serviço Nacional de Saúde. É um problema.
Quer dizer, infelizmente não é. Porquê que não é, infelizmente? Nós, quando olhamos para o Serviço Nacional de Saúde e o comparamos em termos europeus, encontramos sempre um dado que faz muita impressão. Nós somos o segundo país da União Europeia com o maior número de médicos por habitante.
Pois.
E, no entanto, dizem-nos que temos falta de médicos. Porquê é que temos falta de médicos? Porque nós temos, simultaneamente, uma das definições de ato médico mais largas na Europa. Isto é, muitas das tarefas que no Reino Unido, ou aqui em França, ou que na Alemanha, são desempenhadas por enfermeiros, cá são desempenhadas por médicos. E, portanto, enquanto tivermos essa definição de ato médico, nós vamos precisar de muitos médicos e de menos enfermeiros. O Reino Unido, que é quase o contrário, quase o simétrico, isto é, tem uma grande delegação de atos médicos nos enfermeiros, nunca produz enfermeiros que cheguem, tem sempre que importar enfermeiros, mas não tem a falta de médicos que nós temos. E, portanto, os enfermeiros que estão cá emigram muitas vezes não por razões económicas simples, é para ganhar mais, mas emigram porque encontram um trabalho mais adequado às qualificações que têm, um trabalho mais qualificado.
Uma organização?
Usando uma linguagem corriqueira. Houve um enfermeiro que me disse numa entrevista qualquer coisa deste género: eu, se ficar cá, vou lavar rabos a velhinhos. Se for para lá, vou trabalhar na urgência.
Claro.
E, portanto, quero ir para lá, não quero ficar aqui. Então, eu estive a estudar 6 anos para estar a fazer trabalho de cuidado simples, sem qualificação nenhuma.
Já nos apontou, há uma imigração, vamos chamar-lhe mais qualificada, que vai para novos mundos. Quais são esses destinos?
O primeiro era o Reino Unido. Durante muito tempo, o Reino Unido foi o grande destino da nossa imigração mais qualificada, até ao Brexit. Hoje, o Reino Unido está a ser substituído, tanto quanto se consegue perceber, pelos Países Baixos, pela Holanda. Para onde se está a dirigir. O que se percebe, não só porque é uma economia muito, muito aberta, a economia holandesa, com fluxos de mobilidade grandes, mas também porque é possível eu emigrar para os Países Baixos sem falar uma palavra de neerlandês. A vida não é só a vida profissional, mesmo a vida do dia-a-dia é feita em inglês. Eu tenho um filho emigrado na Holanda, nos Países Baixos, há 10 anos, ele continua praticamente
a não falar neerlandês,
e não é por isso que não faz a sua vida do dia-a-dia. Já agora fala um bocadinho. Mas eu, se estiver na Holanda, ou se estiver na Suécia, ou se estiver na Noruega, eu posso fazer desde as compras no supermercado até à conversa com o meu colega na universidade, em inglês. E isso ajuda muito esta vaga de imigração mais qualificada a dirigir-se para estes países do norte da Europa, que é para onde estão aí. Já é mais difícil para a Alemanha. A questão da língua é mesmo um obstáculo, no caso da imigração qualificada.
Os alemães falam alemão.
Falam alemão, mesmo que nas empresas mais internacionalizadas há ambientes de trabalho em inglês, mas há uma pressão muito grande social para que se fale alemão. E na rua, isto é, fora do ambiente profissional, essa pressão é ainda maior. Por exemplo, neste momento o hospital, o principal hospital de Munique, está a recrutar enfermeiros portugueses.
Mas a primeira coisa, a fama dos enfermeiros portugueses é um acontecimento.
Estou a substituir os enfermeiros filipinos, mas já lá vamos, e indianos. Mas a primeira coisa que faz é pagar-lhes formação em alemão mesmo antes de saírem. Eles têm um ano
em Portugal
a estudar alemão, pago pelo hospital, para depois irem para
investir a Alemanha na formação.
Repare, as profissões de saúde são aquelas em que ainda é mais complicado o obstáculo da língua, porque é difícil fazer um diagnóstico, saber o que é que uma pessoa tem, se não se falar a língua do país em que estou a trabalhar.
Não pode falar com o paciente, claro.
Sim, falar com o paciente. Mas isso também já... A Inglaterra poupava isso. Não precisava, porque apesar de tudo, os nossos graduados falam razoavelmente inglês.
Fora da Europa, os destinos, Estados Unidos, imagino, talvez agora menos.
Já não são. Os Estados Unidos são uma coisa curiosa. O único setor da imigração que é relevante para os Estados Unidos, não tem volume, mas é relevante qualitativamente, é dos doutorados. Ainda continua a ser o país para onde imigram mais doutorados portugueses. Claro. Mas também não tem, os doutorados não são propriamente a maioria da população portuguesa, portanto isso não pesa nas estatísticas, mas é verdade que na imigração muito qualificada até agora tem sido os Estados Unidos um destino importante.
Agora há americanos que vêm.
Agora há americanos que vêm, quer dizer, vamos ver o que é que vai acontecer nos próximos tempos. Mas quando uma pessoa se arrisca a ser presa, como um cientista francês é preso e deportado à entrada nos Estados Unidos porque lhe esbilhotaram o telemóvel e encontraram umas mensagens a gozar com o Trump, provavelmente vamos ter,
estamos
menos,
num mundo inquietante.
Vamos ter menos mobilidade para os Estados Unidos.
Fora da América do Norte, Brasil...
Não, Brasil não é relevante.
África também não?
Também não. Angola e Moçambique. Angola ainda teve alguma imigração no tempo em que o preço do petróleo subia. Desde a crise do petróleo, ali por volta de 2008, 2009, que não há praticamente... Há muito pouca imigração para Angola. Racionalmente, as pessoas têm todo o interesse em fazer a imigração na União Europeia. É o único sítio onde, aliás, podem imigrar e trabalhar irregularmente sem correr nenhum risco. E ao contrário do que as pessoas pensam, há muito o imigrante português em situação irregular a trabalhar dentro do espaço da União Europeia, como ao contrário, quando foi o Brexit. Nós olhamos para a curva da imigração portuguesa e o Brexit já saiu em 2020, a consumação da saída, em 2019 sobe, os dados ingleses sobem. Não entraram mais portugueses nesse ano. Eram os portugueses que estavam irregulares a regularizar rapidamente, claro, a sua situação porque iam deixar de estar na União Europeia. E eu sei isso porque sei também, porque andei com outras pessoas pelo Algarve a pedir aos ingleses que cá estavam em 2019, que estavam irregulares, para se regularizarem. E para se olhar para os dados do CEF, também encontrou um pico de ingleses a entrar em Portugal em 2019. Não são ingleses a entrar, são ingleses a regularizar a sua situação. Portanto, é uma imigração que comporta poucos riscos, não tem praticamente riscos, onde é muito fácil, e muitas vezes as pessoas estão em situação irregular porque nem percebem, nem sabem que têm que se registar, não têm que pedir autorização, mas têm que se registar. Hoje começa a ser mais difícil por causa do fisco, das pressões do fisco um pouco por toda a União Europeia. As pessoas têm que decidir qual é a sua morada fiscal. Isso está...
A consulta do Atlas mostra-nos que Médio Oriente e Ásia não têm uma expressão relativa. Estamos a ser ouvidos na Austrália. Há portugueses que vão para a Austrália.
O filho mais velho está lá, né? Está emigrado na Austrália. Há portugueses na Austrália. A Austrália é hoje um país de destino da imigração muito forte, mas sobretudo para o Reino Unido. Hoje, desde o Brexit, que há uma enorme imigração do Reino Unido para a Austrália, como há da Nova Zelândia. Curiosamente, a Nova Zelândia perdeu nos últimos 2 anos qualquer coisa como 300 mil pessoas para a Austrália, o que é muito para uma população de 5 milhões, de pouco mais de 5 milhões de habitantes. A Nova Zelândia tem a maior crise de habitação dos países desenvolvidos, que nunca mais é resolvido, já vários governos prometeram resolver, mas que continua sem solução. E isso é apontado como estando na origem destas grandes vagas de imigração para a Austrália, neste momento.